Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Esforço concentrado. Plenário vota indicações de autoridades. Embaixadores e diretores de agências reguladoras estão na pauta. CPI da pandemia. Presidente da comissão manda prender ex-servidor do Ministério da Saúde sob acusação de mentir. Comissão de Orçamento é instalada e abre caminho para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite. O plenário do Senado iniciou hoje a votação de indicações de autoridades que vão assumir cargos na administração pública. Entre as indicações estão embaixadores, diretores de agências reguladoras como a Anvisa, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e do setor financeiro como Banco Central e Instituição Fiscal Independente. O repórter Roberto Fragoso tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paulo, e uma boa noite para os nossos ouvintes. Nesta semana, o Senado está fazendo um esforço concentrado para a votação de indicações para cargos como embaixadores, diretores de agências reguladoras, como a de telecomunicações, a do cinema e a de aviação civil, além de ministros de tribunais superiores, entre outras autoridades. Isso porque, diferente de projetos, mensagens de indicações não se enquadram no rito sumário de apreciação no plenário virtual por impedimento constitucional. Os nomeados devem ser sabatinados nas comissões relacionadas à área do cargo e o voto de cada senador deve ser secreto. O sistema de votação adotado é por drive-thru e por totens espalhados pela casa para proteger os senadores em grupo de risco para a Covid-19. Os senadores iniciaram a votação de hoje pela indicação de Vilma da Conceição Pinto para a Instituição Fiscal Independente. Ela é a primeira mulher a integrar a IFE, colegiado do Senado que promove estudos sobre a situação econômica e fiscal do país, que embasam a votação de projetos em análise na casa. Foram aprovados ainda nomes de embaixadores que vão representar o Brasil na República Dominicana, na Jamaica, em Santa Lúcia, no Togo, na Tailândia e no Gabão, além de membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. No momento, os senadores analisam nomeações para o Tribunal Superior do Trabalho. Roberto Fragoso, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Mais cedo, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou indicados para a diretoria da Agência Nacional de Saúde e da Anvisa. Aprovado pela comissão, o advogado Paulo Roberto Rebelo Filho, indicado para o cargo de diretor-presidente da ANS, garantiu que não haverá reajuste de planos de saúde neste ano. Detalhes com Yara Farias Borges.
Para o cargo de diretor-presidente da ANS, foi aprovado o advogado Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho. Ele pretende dar mais transparência à agência e, ao responder à senadora e médica Zenaide Maia do Prós Potiguar, descartou o reajuste dos planos de saúde este ano.
Esse valor será negativo, sim, que é exatamente o reflexo da baixa sinistralidade que houve no ano passado.
Já Romisson Rodrigues Mota teve o nome aprovado para a diretoria da Anvisa. Relator da indicação, o senador Nelsinho Trade, do PSD Sul Mato Grossense, ressaltou a experiência do economista.
Vasta experiência de mais de 15 anos e aprimorada pelo curso de especialização em vigilância sanitária ministrado pela Fiocruz, que com certeza haverá de desempenhar suas funções a contento.
As indicações seguem para a aprovação pelo plenário.
O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pediu a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, por mentir em depoimento hoje. Mas senadores divergem sobre a decisão, alegando que outros depoentes também faltaram com a verdade. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Após quase 8 horas de depoimento, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou a prisão do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
A defesa do ex-diretor e senadores governistas questionaram a legalidade da prisão. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que é oposição, também foi contrário à medida.
Todos nós sabemos que o depoente está mentindo, mas em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi demitido, e a gente vai dar prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. Peço a Vossa Excelência que avalie a reconsideração da decisão.
Omar Aziz citou informações do celular do vendedor de vacinas, Luiz Dominguete, que denunciou a cobrança de propina por Roberto Dias. O ex-diretor confirmou encontros com Dominguete, mas negou as acusações. Roberto Dias contradisse os irmãos Miranda, negando qualquer pressão para acelerar o contrato da Covaxin. Ele também acusou o deputado Luiz Miranda, autor das denúncias de irregularidades da vacina indiana, de retaliação por interesses frustrados no Ministério da Saúde, incluindo a nomeação do irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Roberto Dias está detido nas dependências da Polícia Legislativa do Senado e depende de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ser solto. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou que podem ser anuladas todas as decisões de comissões, incluindo CPIs, tomadas durante o funcionamento do plenário.
A CPI deve ouvir nesta quinta-feira a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. O pedido é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Segundo o parlamentar, a servidora editou nota técnica aos estados recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível, sem nenhuma comprovação de segurança ou eficiência da medida nas grávidas. Conforme Otto Alencar, esse procedimento provocou mortes no Brasil. A Comissão Mista de Orçamento foi instalada hoje. A presidência do colegiado ficou com a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. O relator da Lei Orçamentária Anual será o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Detalhes com Raquel Teixeira.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 prevê um salário mínimo de R$ 1.147 e crescimento econômico de 2,56%. A LDO estima US$ 1 a R$ 5,15 e um déficit nas contas públicas de R$ 170 bilhões. Eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, pediu a união dos parlamentares para a aprovação de projetos relevantes.
Sei que nesse momento o país precisa que nós todos juntos, organizados, possamos desempenhar nossas tarefas com vigor, com comprometimento.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, destacou o compromisso com o funcionamento pleno do Legislativo.
Apenas para afirmar esse nosso compromisso de funcionamento pleno da Casa Legislativa, que passa necessariamente pela instalação da Comissão Mista de Orçamento para que discutamos o orçamento do Brasil.
O relator da LDO será o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a CPI da pandemia poderá funcionar mesmo durante um eventual recesso branco do Poder Legislativo, caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias não seja aprovada até o dia 17 de julho. Pacheco afirmou, no entanto, que há uma expectativa de votar o projeto na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional, a tempo do recesso parlamentar. Se a votação da LDO for concluída antes do recesso, as atividades do Congresso são obrigatoriamente paralisadas. O recesso parlamentar acontece entre 17 e 31 de julho. Na área da cultura, a Comissão de Educação aprovou nomes para cargos de diretoria da ANCINE, a Agência Nacional de Cinema. Durante as sabatinas, foram discutidas a política pública de fomento do setor por meio de um fundo setorial do audiovisual e a criação de uma legislação específica sobre o oferecimento de conteúdo pela internet. As indicações seguiram para a votação no plenário. Detalhes com Regina Pinheiro.
Durante a sabatina, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que a ANCINE é o pilar gestor da indústria do audiovisual e que sua diretoria deve estar alinhada com os preceitos fundamentais regulatórios que regem esse setor. Para o senador, a agência deve ser o vetor da recuperação neste período de pandemia.
Chamo a atenção, ilustres pares, que a indústria de audiovisual geradora de empregos e renda, já foi responsável por quase 3% do PIB nacional. É, portanto, imprescindível que a Agência Nacional de Cinema seja o vetor da recuperação do setor, principalmente neste período de pandemia.
Vinícius Clay Araújo Gomes e Thiago Mafra dos Santos foram aprovados pela CE para o cargo de diretor da agência. Para o cargo de diretor-presidente da ANCINE, foi aprovado Alex Braga Muniz. A votação das indicações pelo plenário deve ocorrer ainda nesta semana.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.